Ana Estorninho tem 34 anos, é de Lisboa e está em França. Chegou a Dunkerque em outubro de 2017 e começava assim a escrever a sua história de portuguesa no mundo. Como é que isto tudo começou, Ana? O que é que a fez deixar o nosso país?
Eu estava à procura de trabalho, queria mudar do local onde estava a trabalhar e fui à procura da internet e por acaso encontrei uma empresa de recrutamento de profissionais de saúde. Que é sediada, se não me engano, em Viseu, chama-se Moving People. Aproveito para agradecer-lhes, porque se não fossem eles eu não estava aqui onde estou. E contactei-os e não esperava que me recontactassem logo no dia seguinte, e foi assim que começou o processo. Reaprender o francês num curso intensivo no Skype, tratar os papéis todos que tinha a tratar, enviar à empresa e eles enviarem para a França. Levou algum tempo, mas depois finalmente vim aqui parar e não fazia a mínima ideia que cidade era esta. Eu soube algo, pouco tempo depois, que cidade era esta, a história que tinha, porque passado pouco tempo o filme Dunkirk de Christopher Nolan saiu nos cinemas e foi aí que eu comecei a conhecer um bocado da história da cidade e o que me interessou ainda mais.
Já nos vai dizer que cidade é esta. Ana, até aquele momento em que vai à internet à procura de trabalho, digamos assim, ter uma experiência internacional fazia parte dos seus planos? Não fazia de todo? Era um objetivo? Não era?
Naquele momento não era, apesar de sempre me foi transmitido de não fiques quieta e se um dia tiveres que sair para o estrangeiro, sai. Eu estava a ver aquilo, falei com o meu marido na altura e ele disse, epá, olha, manda o currículo. E foi assim, porque não, antes disso não tinha ideia de, olha, vamos para fora. Porque tinha que reaprender toda uma língua, eu só sabia falar inglês correntemente na altura. Portanto, teria que aprender toda uma língua, se fosse o francês, o espanhol, o italiano, o que fosse. Portanto, não estava naquela altura nos meus planos, não, fora disso.
Como é que foi o primeiro encontro com a França? Como é que foi quando aí chegou?
Foi um bocado cansativo. Nós viemos de carro para trazer uma data de coisas, porque eu tinha dito, uma vez fora de Portugal, eu não vou regressar, porque eu não tenho intenções de regressar. Eu disse na altura à minha família, aos meus amigos, porque eu acho que se nós tivermos uma ideia de, ah não, eu volto daqui a 2 anos, e se quisermos realmente regressar, acho que temos um bocado daquela dorzinha de o tempo nunca mais passa. Então, quando chegámos, foi uma longa viagem, viemos de carro, tive de deixar o meu marido em Paris porque ele ia embarcar para a Austrália para ir trabalhar nos cruzeiros. E eu depois de Paris vim para Dunkerque, que são mais de 300 km, portanto no total foram 2.300, se não me engano. E eu cheguei estourada, no primeiro dia estava cheia de dor de cabeça porque era falar uma língua que eu não estava habituada a ouvir o dia inteiro. E à noite sentei-me e pensei assim, o que é que eu fui fazer da minha vida? O que é que eu fui fazer da minha vida? Eu deixei tudo para trás. Mas, entretanto, logo a minha vizinha, porque nós estávamos no apartamento dos hospitais, minha vizinha, que hoje uma amiga, foi ter comigo, e se não fosse ela, se não fosse a excelente equipa com quem eu trabalho, que são mais que colegas, eu acho que sim, teria regressado a Portugal. Mas, tendo tanto tão bem rodeada como estou, a experiência no início é sempre um bocado dolorosa. Pensar, toda a minha família está longe, meus amigos estão longe, o que é que eu fiz? Portanto, o primeiro dia foi muito brusco, os primeiros 2, 3 dias, se não me engano, mas depois, venha, o meu pai trouxe a minha gata 15 dias depois, a minha família veio ver-me e tudo mais, portanto, aligerou um bocadinho mais aquela dor inicial.
Bom, já vamos saber como é que foi esse processo de adaptação, mas pensava eu a determinada altura que era uma mudança em família, mas percebo que, na verdade, acaba por ficar sozinha porque o marido, português no mundo também, segue para a Austrália.
Exatamente. Neste momento ele já está aqui comigo, ele já não está a trabalhar nos cruzeiros. Trabalha aqui na Bélgica, que estamos com fronteira com... Dunkerque faz fronteira com a Bélgica, mas sim, durante, se não me engano, 2 meses eu estive sozinha. Só tive aqui as pessoas que eu conheci, o meu pai e uns amigos portugueses que moram em Paris e minha prima na Bélgica vieram ter comigo para o meu aniversário, que foi para aí 2, 3 semanas depois da minha chegada aqui à França, e o meu marido só voltei a vê-lo no Natal. Ele regressou, eu regressei a Portugal para o Natal e depois viemos os dois. No dia 25 à noite estávamos a apanhar um avião para entrar os dois em França.
Acredito que a partir daí tenha sido mais fácil. Como é que foi o processo de adaptação a esta nova vida? Percebemos que acaba por encontrar uma zona de conforto, não só na vizinha, como na equipa de trabalho com quem tinha que lidar todos os dias, mas estamos a falar de um país diferente do nosso, com hábitos, costumes diferentes dos nossos. Como é que foi adaptar-se a esta nova realidade, Ana?
Dunkerque faz parte do Departamento do Norte, em França, e os franceses, os nordistas, digamos, têm uma expressão que é: nós choramos duas vezes quando estamos no norte, quando chegamos e quando vamos embora. Ou seja, primeiro é uma cidade que está muito. É uma região onde está muitas vezes cinzento, onde chove, onde faz frio, mesmo que neve muito raramente, acaba por nevar, mas não é como Lisboa, onde tem aquele sol quase o ano inteiro, mesmo que chova, é completamente diferente. Mas as pessoas, como eles dizem aqui, têm o sol no coração. Fui super bem acolhida, mesmo na rua, eu quando pergunto as coisas, há sempre um sorriso e as pessoas acabam por nos abrir as portas. Os meus colegas abriram umas portas, foram super acolhedores. Além disso, é uma equipa multinacional. Nós temos a mim como portuguesa, temos outros portugueses que já foram embora, mas temos belgas, portugueses, franceses, catalães, espanhóis, que eu tenho que fazer a diferença porque eles sentem-se ofendidos, lamento.
Eles zangam-se.
Foi fácil a adaptação porque as pessoas daqui têm um grande coração e fazem-nos sentir à vontade.
E de alguma forma, esse aspecto que referia agora da multiculturalidade também deve ajudar, porque há muita gente no mesmo barco, na mesma situação, e há uma maior identificação com o outro.
Sem sombra de dúvida. Por exemplo, muitos estrangeiros que aqui estão, principalmente os belgas, que é o que há mais, foram pessoas que já trabalharam fora da Bélgica, ou trabalharam na Alemanha, ou trabalharam na Austrália. Portanto, são pessoas que estão habituadas a mexer. Uma vez aqui em Dunkerque, acabam por estabilizar um bocadinho, também porque já têm uma certa idade, eles são mais velhos que eu, mas acaba realmente por ser fácil adaptar-se. Eu sabia falar francês quando cheguei, não com o nível que tenho hoje, claro, e como os belgas falam inglês, e não falam mal. Quando eu tinha dúvidas numa palavra em francês, eu dizia em inglês. Portanto, no meu início eu falava francês e de repente mudávamos rapidamente para o inglês e voltávamos ao francês. Portanto, acaba por ajudar alguém que
Que
chega
acabou de chegar.
aqui, sem sombra de dúvida.
Em termos culturais e sociais, o que é que mais a surpreendeu por aí?
Como é que eu hei de dizer? Aqui há o carnaval, o conhecido carnaval de Dunkerque, pelo menos em França é bastante conhecido. Eu, sinceramente, eu detesto o carnaval em Portugal. Detesto. Nunca gostei. Mas aqui é capaz de juntar 60 mil pessoas na rua. E a sensação é que é quatro vezes mais o calor humano, entre aspas, que temos durante o ano. Somos todos amigos, as pessoas têm super bom humor. Muito álcool, muita cerveja, que aqui bebe-se muita cerveja, mas não é isso que impede as pessoas de se divertirem e não é isso que transforma as pessoas, sejam boas ou sejam más. Nós aqui, durante o carnaval, por exemplo, temos a pessoa mais rica da cidade a dar-se com a pessoa mais pobre e ninguém vê caras das pessoas por trás das máscaras, por trás das pinturas, são todos iguais. E acaba por ser um bocado assim durante o ano. Portanto, eu acho que é uma mais-valia desta cidade. E eles já tanto sofreram, eu acho que também é uma das razões por eles serem assim, é que eles sofreram tanto nas duas guerras, nas duas grandes guerras, que acabam por se adaptar ou acabam por mostrar às pessoas que é mais fácil abrir portas e acolher do que ficar muito fechados, digamos assim.
E em termos profissionais, Ana, já percebemos que é da área da saúde, falou há pouco do hospital, percebemos também, ou pelo menos fica com essa ideia, que continua ligada ao mesmo projeto que a levou para aí. Como é que é a sua vida profissional? O que é que faz?
Eu sou fisioterapeuta, sempre foi uma das coisas que eu disse, eu se um dia sair é para continuar a fazer o que faço e não tenho intenções de mudar, eu adoro o que faço. A única diferença com Portugal é que eu, por exemplo, nunca tinha trabalhado com pacientes queimados e eu acho uma área muito interessante e sinceramente é para continuar aqui porque é uma área onde eu quero especializar-me e já fiz chegar ao meu chefe que o objetivo é especializar-me na área para continuar aqui.
A ideia é, no futuro, continuar em França, já percebemos isso logo no início da conversa. Realizada profissionalmente, à procura desta realização.
À procura da realização, porque eu acho que há tanta coisa que nós não sabemos e tanto na saúde está sempre a mudar que é à procura da realização, mas sinto-me muito mais realizada do que quando estava em Portugal. Sobretudo, muito mais valorizada, coisa que em Portugal falta um bocado, a meu ver.
Ana, em termos profissionais, este último ano foi um bocadinho mais difícil.
Foi por duas razões. Primeiro, por causa da pandemia, nós no primeiro confinamento, e isto, o hospital ficou virado do avesso, mesmo sendo um hospital de reabilitação, doentes que deixaram de poder vir, os que vinham em ambulatório, doentes que ficaram fechados nos quartos, porque nós não sabíamos, ninguém sabia nada desta doença. Mesmo hoje em dia, a organização dos serviços é complicada, mas eu acabei por estar debaixo da mãe, porque eu fui mãe há pouco tempo, portanto, tive ali um interregno em que não houve trabalho para ninguém. Foi só acabar a gravidez e tomar conta da minha filha. E hoje é o meu primeiro dia de regresso ao trabalho.
Como é que está o dia a dia nesta altura aí na região onde está? Muitos condicionalismos, muitas restrições ainda por causa da pandemia.
Nós, neste momento, a nível nacional, nós continuamos em confinamento. Apesar de ser um confinamento mais ligeiro, Dunkerque já teve como uma das piores cidades da Europa, se não sei se era do mundo, com quase 1.000 casos por 100 mil habitantes. E acabamos por ter que ficar confinados alguns dias, e depois veio o país todo de por trás, a mesma coisa, toda a gente confinada. A nível do trabalho, sinceramente, é por alguns dentes de quarentena quando eles chegam, depois eles voltam, e aquilo que nós vemos é que está a afetar toda a gente. As pessoas não veem a família, há doentes que não veem a família há mais 2 meses, há doentes que não veem a família há 15 dias, e é duro para eles e é duro para nós que temos que tentar levantar a moral. E fora do hospital, sinceramente, eu tenho tantas saudades da minha família e dos meus amigos, eu tenho tanta vontade de ir a Portugal e estar com eles e jantar fora. Estar a fazer uma churrascada em casa, seja aqui ou seja mesmo em Portugal. Portanto, acabamos por ficar um bocado cansados disto tudo. Isto nunca mais acaba.
Acho que pensamos todos da mesma forma. Queremos todos o regresso à normalidade, mesmo que seja o novo normal, mas que possamos, de alguma forma, ter-nos de volta uns aos outros e ter os afetos que tanta falta nos fazem. Dizia a Ana, que foi mãe recentemente, portanto, mãe em plena pandemia, num país que não é o nosso. No que toca à maternidade, ao nascimento do bebé, à forma como se cuida do bebé naquela fase inicial, tem noção se há muitas diferenças entre Portugal e França?
Eu acho que, se não me engano, em Portugal, eles diziam que o pai não pode estar presente. Não, eu não tenho certeza. Aqui o que acontece é o pai pode estar presente desde que o teste esteja negativo. É verdade que se um parto, um parto foi programado, mas um parto não seja programado, eles aconselham a fazer o teste logo na altura. Não há visitas na maternidade, mas tentam-se fazer o parto natural o parto mais natural possível. Sem cesarianas, nós continuamos a amamentar, é positivo amamentar e agora já podemos vacinar tanto as mulheres grávidas a partir do segundo trimestre como as mulheres que estão a amamentar. Portanto, começa a normalizar, digamos assim.
Mas questões da pandemia à parte, ser mãe em Portugal ou ser mãe em França, viver este momento que viveu recentemente, é muito semelhante.
Eu não posso dizer porque não fui mãe em Portugal, eu não faço a mínima ideia como é que as.
Mas daquilo que sabe.
Daquilo que sei, neste momento está um bocado diferente. De resto, eu posso falar por mim, é que eu tenho muita pena que a minha família não tenha conhecido a minha filha, a minha família e os meus amigos, porque só a internet não chega. Se eu sei que estivesse em Portugal, eu tinha muito mais ajuda, tinha muito mais apoios e toda a gente já tinha conhecido a minha filha, mas aqui eu estou desejosa de poder ver os meus pais e os meus amigos, para poder apresentar o pequeno rebento, digamos assim. Mas sinceramente, eu não acho que, a nível de mentalidades, há algumas coisas que mudam de um lado para o outro, de um país para o outro, mas tirando isso, acho que é muito semelhante.
Vamos dar uma voltinha pela cidade que a recebeu em outubro de 2017, Dunkerque. Que cidade é esta?
Ora bem, primeiro é uma cidade de pescadores, uma cidade que cresceu, sempre cresceu muito à volta da pesca e também à volta da proteção do país. Porque era uma porta de entrada, para, seja para piratas ou seja para invasões, dos, neerlandeses, o que seja. É uma cidade que acabou por ser invadida na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. O centro da cidade na Segunda Guerra Mundial ficou com 80% destruído, mas é uma cidade que sempre soube levantar-se. E eu acho que é isso que dá, todo o espírito que esta cidade tem. O acolhimento, a história que tem, a comida também. É uma comida, digamos, acolhedora, como a portuguesa, mas é muito, muito, muito pesada. Tem muito queijo, muito álcool. As cervejas são um bocado mais pesadas que as nossas, mas a cidade em si tem tanto para conhecer, tem tanta história, seja da Primeira, da Segunda Guerra, seja antes, e eles têm orgulho nisso. Têm orgulho em terem sabido levantar-se. Reconstruir toda uma cidade e mostram isso, seja lá quem for.
Quais é que são os locais obrigatórios conhecer na cidade quando se vai a Dunkerque?
A praia, porque a praia acaba por ser um ponto muito importante na história, porque foi onde houve o desembarque dos soldados ingleses, franceses, belgas, também, para fugirem dos alemães na Segunda Guerra Mundial. Toda a zona dos bunkers construída pelos franceses, mas também pelos alemães. E depois, mesmo a zona a visitar, não é bem uma zona, mas é uma época, é o carnaval. O carnaval aqui dura 3 meses. 3 meses de carnaval, 3 meses de muita festa, e há muitas pessoas que fazem o carnaval todos os fins de semana. Percorrem todas as cidades da aglomeração durante 3 meses, porque vale a pena, sinceramente vale a pena. Quem puder ir pesquisar o Carnaval de Dunkerque, acho que deve ir. E um dia, se quiserem vir fazer um bocado de turismo, venham, porque para além disso também é um cruzamento. Nós estamos a 1 hora e meia de Bruxelas, estamos a 1 hora ou 40 minutos de Bruges, estamos a 3 horas de Paris, 3 horas de Londres, 3 horas de Amsterdão. Portanto, se quisermos fazer um pequeno tour, podemos sempre passar por aqui e conhecer a história, toda a história que esta cidade tem para dar.
Ficam as sugestões. Ana, qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos quase 4 anos e desta sua história de portuguesa no mundo?
Eu acho que a maior aprendizagem é temos que experimentar para saber se nos damos bem. Ou seja, se alguém tiver um dia, sai do piso ou sai do país, eu acho que uma pessoa deve sempre sair, se tiver a oportunidade, para ver como é que se vai sentir. Mas, acima de tudo, a nível pessoal, é dar muito mais valor àquilo que temos, à nossa família, aos nossos amigos, porque a distância, principalmente com esta pandemia, a distância acaba por pesar um bocadinho.
Mas ainda assim, e apesar das saudades e deste sentimento de que a distância pesa um pouco, a ideia é continuar por aí. Quando olha para o futuro, é em França que se vê.
É em França que me vejo, sim, sem sombra de dúvida. Eu gosto muito de Dunkerque, gosto muito da cidade em si, não é uma grande cidade, e gosto muito das pessoas. Eu acho que é uma das mais-valias, que há pouco não disse. Se nós estando bem num sítio, sermos tão bem acolhidos, eu sinceramente não tenho intenções de partir daqui, porque as pessoas acolheram-me tão bem, eu sinto-me em casa. Eu tenho duas casas, Portugal e Dunkerque. São as minhas duas casas. Portanto, eu quando digo eu vou para casa, pode ser ir a Portugal. Ou então ficar aqui em casa, não quero.
Quais é que são as saudades maiores do nosso país? De que é que sente mais falta de Portugal?
A minha família e os meus amigos, sem sombra de dúvida, eu acho que a maioria das pessoas deve dizer isso, não sei. A comida. A comida. Nós continuamos a comer muito bem em Portugal, digam o que disserem. Sejam os pratos, sejam um bom bacalhau, sejam as sobremesas. Eu acho que, lamento imenso, mas os franceses não sabem fazer sobremesas como os portugueses. Não sabem, não sabem, não sabem. Sinceramente, não sabem. E o vinho? Eu acho que o vinho português não é tão conhecido como o francês, mas para mim fica muito mais à frente do que o francês. Muito mais à frente. Mas sem sombra de dúvida, uma boa. Eu tenho tantas saudades da comida da minha mãe. Quando a minha mãe vem cá, eu disse: ai, mãe, faz isto, faz aquilo. Porque, sinceramente, acho que faz falta. E, claro, as praias portuguesas, porque apesar da água ser fria, a água aqui é quente, porque é o Mar do Norte, é um mar, não é o oceano. A água aqui pode ter 20 graus no verão. Mesmo que em Lisboa a água seja um bocado mais fria, é diferente. O mar é diferente, a praia é diferente. O sol é diferente. E eu adoro o meu país, sinceramente. Eu, apesar de ter vindo embora, eu sempre por razões profissionais que saio de Portugal, mas eu adoro o meu país. Não, 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 não posso dizer que não. Não posso dizer que não.
Bom, o ideal seria uma mesa cheia de família e amigos, com comida e vinho português em cima da mesa, à beira-mar, num dia de sol.
Sem sombra de dúvida.
Imagino que sim. Ana, só falta mesmo uma palavra, a que melhor resuma, a que melhor define a sua história.
Perseverança? Eu acho que é isso. Porque uma pessoa bate no fundo e depois pensa: não, mas nós temos que continuar. Temos que continuar, temos que saber cair e levantar, porque vale a pena. Vale a pena as escolhas que nós fizemos.
Que assim continue. Muito obrigada. Ana Estorninho está em Dunkerque, em França. É uma portuguesa no mundo desde 2017.